Ferição de quórum. Vereador Mauro José Severiano, vereador Antônio Gomide, vereador João da Luz, vereador Valdete Fernandes, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Pedro Mariano, vereador Leandro Ribeiro, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Leitura do texto bíblico, Salmo 110. Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. Que beleza e esplendor são seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Palavra do Senhor.
Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior.
Leitura da síntese da 62ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de setembro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lida a correspondência e encaminhada às comissões. Usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Teles Júnior, Luiz Lacerda, professora Geli Sanches, Antônio Gomide e Jackson Charles. Na ordem do dia, houve votação de moção de pesar, de aplauso e de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Domingos Paula pela liderança do PV, Leandro Ribeiro pela liderança do PTB. Comunicações. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Valdetes Fernandes, Domingos Paula e Eliner Rosa. Sem mais nada a ver a ser tratado, a senhorita vice-presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 20 de setembro, em horário regimental. Sem projetos e correspondência, retorna a palavra à senhorita presidente para a continuidade da sessão.
Obrigada, senhor secretário. Não havendo inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Para darmos início, convido o vereador Antônio Gomide para fazer uso da palavra.
Senhora Presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, fazer um cumprimento a todos que acompanham pela rádio, todos que acompanham pelas redes sociais. Faço uso desse grande expediente, senhora Presidente, senhor Presidente, para repercutir uma pesquisa que foi publicada ontem em nível nacional e que reflete o pensamento político da população brasileira e o cenário político que nós estamos vivendo no Brasil. É uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, uma pesquisa que foi feita em 25 estados, atingindo 137 municípios, envolvendo questionários com mais de 2.200 pessoas. Então, é uma pesquisa ampla e que fala um pouco sobre a expectativa em relação a emprego, em relação à renda mensal, à saúde, à educação, sobre a questão da segurança pública e também o posicionamento político que o povo brasileiro tem nesse momento dentro de uma grave crise política que nós vivemos no país, onde nós temos um presidente denunciado agora por mais duas situações, tanto na situação de denúncia da Procuradoria-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal, e aguardando essa denúncia chegar à Câmara Federal para ver se poderá ser avaliada, analisada essa denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, uma grave crise estabelecida no país. E essa pesquisa, ela vem de encontro exatamente a esse sentimento da população. E alguns dados eu gostaria aqui de fazê-lo nesse grande expediente, porque entendo que essa reflexão, ela é importante para nós que somos vereadores, mas mais importante, para que o nosso ouvinte, para que a nossa cidade, para que o nosso povo brasileiro, o cidadão, ele que estará escolhendo o ano que vem os seus representantes a governo, a deputado federal, deputado estadual, a senador e também a presidente da República, para que a gente possa ter esse senso de informação e o senso do cenário que nós estamos vivendo nesse momento. Um dos dados importantes que eu entendo que é apontado nessa pesquisa reflete quando a população ela analisa dentro de um quadro onde 50% da população diz ter perdido a esperança nos atuais políticos. 50% da população diz que não acredita mais nos políticos. Uma situação onde a pesquisa mostra que 94% dos entrevistados nessa pesquisa da CNT entende que o país vive uma grave crise política. Uma situação onde essa pesquisa mostra que os principais problemas do país, que 59% dos entrevistados acredita que o presidente Temer não está enfrentando os principais problemas do país. Uma pesquisa onde coloca que 36% da população consideram que a situação política está completamente fora do rumo nesse país. E quando se fala em reforma política, que é um tema tão colocado nos meios sociais, nos meios políticos e de maneira geral na imprensa, como algo importante para buscar a solução dessa grave crise política, a pesquisa mostra que 54% dos entrevistados dizem não saber que essa reforma política está tramitando o Congresso Nacional ou sequer sabe que existe reforma política em andamento. 54% da população brasileira. Isso significa uma dissociação daquilo que está se fazendo, daquilo que está se falando, daquilo que está se provocando e as mudanças que nós temos hoje no país, seja através das reformas trabalhistas, seja através das contenções de despesa no sentido de um grande corte fiscal, cada vez mais penalizando a saúde, a educação e a segurança desse país, mas a população está em outro lado. O governo federal demonstra através dessa pesquisa que está de costas cada vez mais para a população brasileira. Mas o que me traz a essa tribuna é que o resultado da pesquisa também afeta, obviamente, os dados interessantes com relação à avaliação de governo, do governo Temer, que nesse momento tenta pilotar, tenta coordenar grandes reformas como a reforma da Previdência nesse país. A avaliação desse governo é a pior aprovação de toda a série de pesquisa nesses últimos 25 anos feitas pela CNT. É a pior. 75,6% das pessoas reprovam o governo Temer. Mais do que isso, essa pesquisa mostra que numa pesquisa espontânea, onde nós temos a presença dos candidatos espontaneamente, onde o cidadão entrevistado pode colocar o nome para escolher o seu próximo presidente, ele coloca num cenário de uma pesquisa espontânea, presidente Lula com 20% de preferência e o segundo colocado com 10%, o terceiro colocado com 4%. Isso numa pesquisa espontânea, nesse momento de grave crise política que o país vive. Mas mais do que isso, é importante ressaltar que quando se vai nas pesquisas estimuladas, em todos os cenários, o presidente Lula ganha em todos os cenários como preferência para ser o próximo presidente da República. Estou dizendo isso, nobres vereadores, vereadoras, porque essa pesquisa retrata muito que a população brasileira, vereadora Vilma, ela tem memória. Apesar desses últimos 3 anos, nós temos na política uma grande criminalização do Partido dos Trabalhadores, uma possibilidade real, e a forma como o processo da justiça faz com que criminalize cada vez mais a presença e a pessoa do ex-presidente Lula, a população, o povo demonstra que tem memória. O povo, quando lembra do presidente Lula, ele lembra de qualidade de vida e possibilidade de ter salário. Ele olha para o presidente Lula e vê nessa pesquisa demonstrado que ele sente a presença de um governo que pôde fazer programas sociais como o programa Minha Casa Minha Vida e transformar milhares da realidade de famílias nesse país. É importante que quando a gente olha uma pesquisa dessa, onde o presidente Lula, numa pesquisa estimulada, ele apresenta mais de 40% de preferência na estimulada, e o segundo colocado não tem sequer 30%, isso demonstra que o povo brasileiro lembra do presidente Lula através de um ProUni, através de um presidente que pôde construir mais de 17 universidades por esse país afora, onde ele lembra que foi o presidente Lula, no seu governo, que fez com que nós tivéssemos institutos federais, mais de 300 institutos federais, construídos nesse país. E isso nos alegra muito, porque de toda a criminalização que foi feita, de todas as formatações que foram feitas para criminalizar o presidente Lula, a pesquisa demonstra que se as eleições fossem hoje, o presidente Lula seria eleito. Isso demonstra que a população tem memória. E aqui não está falando uma pessoa que é partidária. Aqui está falando uma pesquisa envolvendo 25 estados, 2.002 pessoas e envolvendo um grande leque de opiniões. É importante ressaltar que a verdade sempre prevalece e a formação e a opinião das pessoas são fundamentais. Nós conhecemos bem a história desse país. Sabemos que é essa elite empresarial que se juntou a alguns parlamentares, que se juntou à corrupção no sentido de fazer um grande balcão de negócios ali dentro da Câmara Federal para sanar e safar das denúncias que foram provocadas pela Procuradoria contra o presidente Temer. Isso na cabeça do cidadão, a pesquisa demonstra que não afeta, porque as pessoas sabem quanto o governante é importante na vida deles e na vida de quem faz, de quem trabalha. E é por isso que hoje, nessa mesma pesquisa, o presidente Temer, quando se pede qual é a aprovação do desempenho pessoal do presidente Temer, do Michel Temer, ele tem 84,5% de desaprovação. A pessoa do presidente Temer, porque se aliou a pessoas para dar o golpe parlamentar nesse país. Então, quero aqui, senhor presidente, dizer nesse grande expediente que essa pesquisa que foi publicada, foi colocada em evidência ontem de manhã e que reflete hoje o pensamento e a esperança do povo brasileiro no sentido de podermos ter a única chance de termos representatividade realmente como presidente no ano que vem. A única chance da elite de não ter o presidente Lula para ser o próximo presidente, é fazer com que ele não seja a possibilidade de não ser candidato. Isso mexe com o brilho dessa grande elite brasileira que vê a impossibilidade, nesse momento, de colocar um nome que possa realmente representar aquilo que é a vontade e o anseio do povo do nosso Brasil. Então é importante que a gente possa repercutir nessa casa essa importante pesquisa e podemos fazer uma grande reflexão junto com o povo brasileiro no que nós estamos vivendo, nessa grave crise política estabelecida pelo governo Temer no governo federal. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide.
Antes de passar para a próxima oradora do Grande Expediente, quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do nosso amigo Olegário Vidal, esse médico, amigo da cidade de Anápolis, que sempre está aí fazendo seu melhor em prol da nossa população. Cumprimentar e agradecer a presença do nosso ex-vereador, ex-deputado estadual, o Frei Rodair. Muito obrigado pela presença, Rodair. Também agradecer a presença do nosso amigo Oswaldo Pedro, nosso lá do Parque São João. Grande abraço, Oswaldo. Na sequência do Grande Expediente, convido a vereadora Vilma Rodrigues.
Bom dia a todos. Eu gostaria de chamar a atenção dos nobres pares, das pessoas aqui presentes, para falar sobre uma pessoa que foge o normal das palavras. Eu pensei que hoje eu poderia falar tanta coisa diferente aqui sobre um ser humano, mas por mais que eu pensasse, é muito difícil encontrar palavras para definir uma pessoa do coração maior do que ela própria. Para definir uma pessoa que não conta dinheiro para atender a outras que precisam dela. É difícil definir uma pessoa, o caráter, a bondade de uma pessoa, sem conhecê-la o suficiente para isso. E eu me julgo uma pessoa extremamente beneficiada, abençoada, por conhecer essa pessoa antes mesmo de chegar a essa casa. Doutor Olegário Vidal, que hoje é meu homenageado aqui, e eu falo sempre, uma das coisas que eu prometi em campanha é que eu não iria homenagear ninguém. Mas a gente chega num ponto que não pode também deixar de falar sobre essas pessoas que fazem a diferença não só na nossa vida, mas na vida de tantas pessoas. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui hoje representando, eu não falo para vocês dezenas, centenas de pessoas. Eu hoje aqui recebi a incumbência de representar a quase milhares de pessoas. Que este homem tem atendido como se pacientes particulares fossem. E eu vou falar para vocês, é isso que a gente leva dessa vida. É o que você não recebe aqui. O que você recebe aqui nesse mundo, o que você faz e recebe aqui, já está pago. Está pago. Mas o que você faz sem receber nada por isso, com certeza Deus vai pagar essa conta para você quando necessário for. Quando você precisar, com toda certeza. E se eu for usar esse grande expediente para falar do doutor Olegário, eu acho que hoje os vereadores estariam de folga, porque eu iria falar aqui até o meio-dia.
Uma parte.
Não preparei nada para falar. Eu falei, gente, hoje eu vou falar sobre esse homem com o coração. Eu vou falar sobre esse homem que faz parte da nossa vida, da nossa cidade, que acolhe as pessoas que não podem pagar pelo seu trabalho, como se fossem pagar do mesmo jeito. Uma das coisas que me cativou nesse homem foi a bondade dele, que a gente encontra em muito poucas pessoas nesse mundo. Porque geralmente as pessoas fazem alguma coisa em benefício de outras, pensando que ali na esquina ela vai receber. De outra maneira, mas ela vai receber. Mauro, vou dar uma pequena... O Mauro hoje, gente, me falou uma coisa tão interessante e tão bonita do doutor Olegário, que eu vou ceder a palavra para ele agora durante um minuto, para que ele possa falar para vocês.
É, eu pedi a parte aí, porque eu também tenho que falar do doutor Alegar. Conheci esse cidadão dentro da casa do doutor Muriti Escobar. Eu costumo falar nas palestras, nos bairros aí, que eu acho que duas reservas moral da política napolina, aqui em Anápolis, da política, foi o doutor Muriti Escobar e o doutor Anapolino de Faria. Médico, dono de hospital, e veio a óbito pobre. Foi hipotecado até os hospitais. Isso é da política. E o doutor Alegar, para mim, ele é uma das reservas moral, ele não é político, da medicina em Anápolis. Eu não sei se tem mais, se eu tiver errado, me corrige. Eu acho que só tem três especialistas na especialidade dele, que ele é médico, cirurgião. Médico, pediatra, cirurgião. Então, eu com a convivência com o doutor Alegar, eu até brinco com ele, você fala, meu pediatra dali, meu pediatra daqui. E parece que um homem tem formol, né? A filha dele já está formando para médica. Sua filha, acho que vai formar agora para médico, ou formou. Então, um menino novo, jovem, transmite um ar de muita capacidade. Então, eu não poderia deixar nessa homenagem falar do doutor Alegar também. Uma pessoa simples. Eu gostaria que o plenário me prestasse, me ouvisse aqui, que parece que está vendendo peixe aqui, né? Então, falar do doutor Alegar é muito fácil, pelo que ele é, a contribuição que ele deu aqui. Como ele é um político sem mandato, eu acho que ele era filiado a um partido, mas ele nunca teve aqui gostar de ser político. É uma pessoa que eu conheço e todas as vezes que eu bati no consultório dele, eu fui bem atendido para atender casos de paciente que eu indiquei. Então, é fácil falar do doutor Alegar. Parabéns, essa homenagem é justa homenagem. É igual você falou, se for falar do doutor Alegar aqui, esses dois minutos que você me deu aqui, é pouco tempo. Tem que ser umas duas horas para lá. Obrigado, viu?
Muito obrigado, Mauro. Obrigado também ao Butina, que hoje acompanha o doutor Alegar aqui, que é uma pessoa também extremamente querida por essa casa, extremamente querida também pela minha pessoa. Nunca recorri também ao Butina e não fosse atendida. Mas o doutor Alegário, na semana passada, a gente estava com uma criança que foi regulada para o final de novembro para fazer uma cirurgia. Essa criança tem hoje 3 meses de vida. Quando eu falei com o doutor Alegário, no dia seguinte ela fez a cirurgia, o doutor Alegário nem sabia para que dia que ela tinha sido regulada. Então hoje a gente não está homenageando aqui o médico. Eu hoje queria homenagear aqui o ser humano que esse homem é. Eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho mesmo de me considerar amiga dele. Porque até hoje nunca recorri a esse homem que ele falasse não. Não só como profissional, mas como ser humano, eu gostaria muito, e para mim é uma honra homenageá-lo aqui hoje, como ser humano. E eu gostaria de falar aqui um pouco das pessoas que me pediram que falasse do doutor Alegário aqui hoje, foi as pessoas que ele não só atendeu, mas que ele salvou a vida delas.
Uma parte, não, verdade.
Eu vou dar uma parte agora para o Leandro, depois para você, meu querido. Tá.
Obrigado, dona Vilma, pelo aparte. Quero parabenizar a Vossa Excelência por essa homenagem. Doutor Alegário, que é um amigo pessoal, um pediatra, cirurgião pediatra, um médico humanista, coisa rara de se ver hoje em dia, um amigo, um conselheiro, uma pessoa que não mede esforços para atender, né, os que necessitam de sua atenção. Quando você não consegue fazer o atendimento, a triagem pelo SUS, ele pede para levar em seu consultório particular e naquele momento ele abstém-se do valor da consulta, porque vê que a família realmente não tem condição de fazer aquela consulta. E fico muito feliz por estar participando aqui, né, dessa homenagem que a senhora propôs ao nosso amigo médico doutor Alegar Vidal. Parabéns, doutor Alegar, o senhor é merecedor dessa homenagem aí proposta pela nossa colega dona Vilma Rodrigues.
Pois não, Pedro.
Obrigado, nova vereadora, por permitir. Também o doutor Alegar, um médico humanitarista, né? Igual o doutor Mauti, foi a presença, é uma pessoa liga qualquer hora e latente. Mas o que eu me falo aqui, referente ao doutor Alegar, essa casa já também teve o prazer de conceder o título de cidadão anapolino. Então ele é um verdadeiro anapolino na lei do município de Anápolis. Eu vou a palavra.
Eu fico muito feliz e aqui eu gostaria de que meu tempo fosse o suficiente para dar uma parte para cada vereador. Eu sei que cada um aqui tem uma história registrada que ocorreu com uma boa vontade do doutor Olegário. Eu hoje falei, eu nunca li nada e não vai ser sobre esse homem que eu vou ler alguma coisa. Doutor, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito, pelas pessoas que não podem retribuir o que recebem do senhor. Mas tenha absoluta certeza que nada passa aos olhos de Deus. E que tudo que o senhor faz aqui, e que aqui o senhor não recebe, já está anotado. Eu mesma anotei lá no caderno, no céu, já anotei muita coisa lá, em nome do senhor. Então, tudo que o senhor receba em dobro, que Deus o abençoe muito por tudo que o senhor tem feito. E eu tive no meu Face, na minha página, assim que eu postei que o senhor seria homenageado hoje, que se alguém quisesse mandar um recado para o senhor, mandasse na minha página, nós tivemos lá 780 pessoas que referiram-se ao senhor, e teve uma que me chamou a atenção, que ela falou que quando o senhor aqui chegou recém-formado, o senhor a atendeu e não cobrou nada, por isso ela está viva. Então, muito obrigado em nome de todas essas pessoas, muito obrigado por esse ser humano maravilhoso que o senhor é, muito obrigado de me dar essa oportunidade de aqui falar para a cidade inteira que ser humano que o senhor é. Muito obrigado por o senhor ter me aceitado como amiga. Muito obrigado por me atender em nome de outras pessoas com a mesma boa vontade que o senhor atende um paciente particular. Que Deus o abençoe muito e que o senhor receba tudo isso, toda a sua bondade em dobro. Muito obrigada.
Obrigado, dona Vilma. Faço minhas também, doutor Legar, palavra da dona Vilma. Que o senhor possa continuar sendo essa pessoa abençoada, fazendo muito como o senhor faz para nossas crianças na cidade de Anápolis. Queria convidar o senhor aqui à frente para a gente entregar um singelo certificado que peça ao nosso secretário para proceder a leitura dele.
Certificado de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Anápolis, pela iniciativa da vereadora Vilma Rodrigues, confere a moção de aplausos ao senhor doutor Olegário Indeburgo da Silva Rocha Vidal, pelos relevantes serviços prestados a esta municipalidade, especialmente a atenção dispensada a uma criança da comunidade Calunga Tauã dos Santos. Anápolis, 20 de setembro de 2017.
Os vereadores, se quiserem que fizeram uma foto do doutor Olegário, sinta-se à vontade. Suspendo a sessão por 3 minutos para podermos cumprimentar nossos homenageados. E convido o vereador Tele Júnior na sequência do grande expediente. Antes do vereador Tele Júnior chegar no púlpito, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura de um projeto que foi protocolado e não foi lido por um lapso no pequeno expediente.
Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação através de fixação de placas indicativas dos trabalhos sociais, culturais, educacionais, esportivos e hospitalares, dentre outros, subvencionados pelo município de Anápolis.
Obrigado, secretário. Solicito encaminhamento à diretoria legislativa. Procedo também à leitura da justificativa da ausência de sessão dos vereadores Zizi e pastor Elias, por favor.
Então, senhor presidente, nós recebemos aqui a justificativa de ausência desta sessão do pastor Elias e o pastor e o vereador Lisier. Os dois estão num evento que está acontecendo do Conselho Municipal de Saúde ali na prefeitura.
Só uma devida retificação aqui, vereador. Na verdade, o vereador pastor Elias até me comunicou que estaria numa agenda em Brasília, na Câmara dos Deputados, discutindo assuntos de interesse da nossa cidade. O vereador dizia sim, está lá na posse do Conselho Municipal de Saúde. Dando sequência na sessão, passa a palavra ao vereador Tele Júnior, que já está posicionado na tribuna.
Bom dia, presidente Hamilton Filho. Bom dia, nobres pares aqui presentes, ouvintes. Bom dia à mídia, os nossos telespectadores. Nesse momento, antes de entrar na pauta, eu quero fazer um agradecimento especial ao Carlos César Toledo e ao prefeito municipal pelas ações realizadas da revitalização da sinalização acontecida ali no bairro Itamaraty. Realizaram em todas as etapas, primeira, segunda, terceira e quarta etapa, e com certeza isso foi de muita importância para o trânsito daquela comunidade. A gente acredita que isso traz uma vida ao bairro e uma atenção dessa do Poder Executivo àquela região. Eu quero, no assunto, presidente, trazer aqui hoje a situação, Luiz Lacerda, que nos preocupa dos permissionários do terminal urbano. Então, com certeza, é um assunto que a gente já trouxe a esta casa e que hoje faz acontecer a necessidade, mais uma vez, de discutir este assunto. Quando aquela comunidade de empreendedores procurou essa casa de leis para poder mostrar uma situação de um contrato que estava abusivo em relação a cobrar dos empreendedores locais. E com certeza, esta casa, pela Comissão de Transporte Urbanos, na presidência Domingos de Paula, fez uma audiência pública para discutir um outro assunto, mas aquela audiência foi tomada por essa discussão também. Tivemos êxito nisso, Domingos, naquela ação que realizada. Marcamos um horário com o prefeito Roberto Naves. O prefeito foi sensibilizado pelo assunto. O prefeito entrou junto com a procuradoria, junto com os empreendedores, entendendo a necessidade de rever a planilha de valores. Uma comissão foi montada, Jean Carlos, a comissão tendo como representantes da Urban, representantes dos lojistas do Terminal Central, representante da CMTT, representante da Procuradoria-Geral do Município e representante do gabinete do prefeito. Então, a priori, aqui eu já coloco que esta comissão, Domingos de Paula, foi excludente, porque excluiu o poder legislativo dessa cidade. Uma importante reunião e comissão desta teria que ter membros do judiciário e ter membros do legislativo, já que eles vieram pedir ajuda.
Depois de uma parte,
vereador. E essa casa tem 23 vereadores. E é interesse, porque é um contrato de uma empresa que está formado a uma empresa única, que no caso hoje ainda é monopólio, que presta o serviço de transporte urbano para a nossa cidade. Então, essa comissão de 5 representantes não ter nenhum do legislativo.
Uma parte,
professora Geli. Agora eu concedo. Então, não teve aqui uma democracia em relação à revisão deste contrato. Segundo, nenhum representante do Poder Judiciário. Então, eu acredito que a celebração desta deste novo contrato entre permissionários e lojistas que exploram o comércio ali no terminal urbano, começou errado, porque precisava ter representante do Poder Legislativo. No mínimo, o presidente desta casa, Hamilton Filho, precisava designar um desta casa, Jean Carlos, para poder participar. Aí agora, não ficaram satisfeitos com aquilo que aconteceu, com o que está celebrado. Atendeu o prefeito. O prefeito fechou no valor de 50 mil. Fechou no valor de 50 mil. Porém, no contrato não está rezando 50 mil. É o que consta. Parece que é um valor maior e um desconto que aí ficaria 50 mil. Não sei se já é de conhecimento do prefeito. Porém, outros pontos estão trazendo medo, temor aos lojistas do terminal mais uma vez. Então essa história, nobres colegas, não está no seu fim. Essa história ainda tem muito que andar. E outra questão, agora há uma outra ação deles, João da Luz. Há uma outra ação deles, Luzimar, Antônio Gomide e Jackson Charles. A ação de colocar os órgãos fiscalizadores dentro dos empreendedores, em cima dos empreendedores do terminal urbano. Não sei se chegou no conhecimento dos senhores, mas está indo lá os órgãos fiscalizadores da prefeitura, está indo os órgãos fiscalizadores do estado, e a promessa deles e a ameaça é que vai os órgãos fiscalizadores das juntas comerciais pedir as notas fiscais, pedir como está sendo os produtos, os controles internos e externos. Aqui eu quero dizer aos senhores, dia 27 de setembro, quarta-feira, presidente Hamilton, eu quero pedir uma atenção especial que o senhor defira nisso aqui. Dia 27 de setembro, quarta-feira que vem, se possível na agenda dessa casa, a gente realizar pela Comissão de Desenvolvimento Econômico dessa casa uma audiência pública que se faz necessária nesse momento. Nesta casa precisa entrar na vistoria de como está essa negociação. Não podemos aceitar que os empreendedores dessa cidade sejam amordaçados por uma única empresa por ter direito, e eu concordo com o direito que eles têm, porque eles ganharam isso, eles pagaram por isso, lutaram por isso. Agora, amordaçar, fazer como estão fazendo, com uma turma de empreendedores, colocando Ministério Público, colocando órgãos fiscalizadores, e aí eu quero chamar aqui esses órgãos fiscalizadores. Por que que eles não vão nos ambulantes ilegais que estão nas esquinas dos bancos da cidade? Por que que o sistema ordeiro dessa cidade, de postura, não segue as ruas do centro de Anápolis e não vai esvaziando as calçadas? Onde tem uma loja de calçado, a pessoa estende o lençol e enche de calçado, e o lojista que está lá pagando IPTU, o lojista que está lá pagando aluguel, direito trabalhista, esse aí não consegue jamais, fecha a porta. Nunca, Domingo de Paula, teve um número de lojas fechando em Anápolis como está acontecendo na nossa cidade de Anápolis. Então, essa história está começando. Eu acredito que está longe do fim. A gente precisa trazer à luz esse assunto, João, muitas vezes ainda nesta casa, Leandro Ribeiro, que é membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Nós precisamos prezar. São empreendedores que eu acredito que nessa fase também precisam ganhar, mas lá de Goianápolis, de outras cidades de Pirinópolis, de Brasília, de Goiânia, que estão vindo, e o lojista aqui que tem 20, 30, 40 anos está fechando as portas. E vem uma empresa amordaçar os empreendedores da nossa cidade. Eu conclamo esta casa, senhores membros do Poder Legislativo da cidade de Anápolis, que a gente abrace esta causa, não deixe o menos favorecido, órfão e abandonado nesse momento que eles estão buscando. A gente precisa entender isso. Dia 27, presidente, eu quero que o senhor veja a possibilidade para a gente realizar aqui uma audiência pública para discutir esse assunto. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz, vereador Tere Júnior. Vereador, em relação ao assunto que o senhor mencionou, eu fui nominalmente citado, acho que tem que dar uma teve um minuto de réplica. Vereador Tere, na verdade, a Câmara tem discutido esse assunto já desde quando eclodiu o problema, né? A Câmara tem participado dessa discussão, os lojistas estiveram aqui na Câmara já por diversas vezes, ano passado isso esteve na pauta também, e é uma questão que a Câmara tem discutido e tem participado dessa questão. Eu entendo que não um vereador tem que ter parte de uma comissão essa ou aquela, mas os 23 tem que fiscalizar e cobrar o cumprimento da lei, do contrato. O que ocorreu foi a mudança da sistemática do terminal urbano, né? Na verdade, havia lá uma autorização precária que foi revogada no final de dezembro, foi pelo ex-prefeito João Gomes, né? E na licitação do transporte urbano consta que a empresa vencedora do certame irá administrar o terminal. Então nós temos que buscar a fiscalização, a cobrança. O Ministério Público também está envolvido diretamente nessa questão. O doutor Paulo já realizou diversas reuniões. O doutor Paulo da promotoria, a doutora Sandra Mara Garbellini já participou de situações nesse sentido. Então nós temos sim discutir. O senhor disse sobre o dia 27 de setembro para a realização da audiência pública. Se o senhor desejar, tem espaço aqui, não tem evento dia 27, pode ser realizada. Nós temos que discutir essa questão e buscar, de fato, auxiliar os lojistas, auxiliar os lojistas, vereador Tere, nós temos também que cobrar da empresa urbana uma melhor adequação no terminal urbano. Na verdade, lá temos situações que não privilegia a mobilidade de pedestres, não há assentos para pessoas idosas, deficientes, sentarem. Estive no terminal, até quero estar lá de novo essa semana fazendo uma vistoria, e vi que mulheres amamentando em pé porque não tinha um banco para ela sentar para amamentar.
Presidente, eu não, só para contribuir, eu não sei se procuraram o vereador Teles, mas hoje eu fui recepcionado no meu gabinete com a comissão de 15 permissionários ali do terminal, e nós fizemos um encaminhamento com relação a isso. Estaremos, inclusive, em uma reunião hoje à tarde sobre esse assunto. Inclusive, estou marcando uma conversa com o doutor Paulo para tratar da questão. Então, não sei se procuraram ele hoje, mas 15 permissionários me procuraram hoje no meu gabinete tratando desse assunto. Só para falar para o vereador e da ciência do senhor. Muito obrigado.
Obrigado. Então, vamos acompanhar essa questão. O vereador Tero, o senhor está de parabéns pelo posicionamento e buscando defender certamente os trabalhadores da nossa cidade. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, antes de eu sair, eu gostaria de dar uma explicação aqui do trabalho da Comissão de Urbanismo e Transporte sobre esse assunto, juntamente com o nosso vice-presidente, o Jackson Charles, vereador Luiz Lacerda, vereadora em exercício, presidente Thaís, e vereadora Vilma. Nós fomos procurados aqui nessa casa por essa comissão lá do terminal, e a comissão desenvolveu um trabalho junto com os vereadores da comissão e os vereadores dessa casa, que quando nós fizemos uma audiência pública aqui, que lotou essa câmara aqui, no primeiro momento nós fizemos para poder tratar de um assunto, mas o pensionário veio e nós tratamos desse assunto também. Aonde que no primeiro momento eles queriam cobrar um valor bem mais alto, e a câmara se colocou ao lado dos permissionários ali no terminal, e esse valor foi reduzido por mais da metade, vereador Luiz Acerta. Então, assim, a Comissão de Urbanismo e Transporte, ela teve um papel fundamental nessa redução com todos os membros, juntamente com todos os vereadores. E agora eu vejo com muita importância que a Comissão de Indústria e Comércio, presidida pelo vereador Teles, possa chamar para si a sua responsabilidade junto com os comerciantes? Porque o primeiro momento nós conseguimos baixar muito aquele valor discutido. E agora, já que está tendo um diferencial na forma do contrato, eu acho que a Comissão de Indústria e Comércio é fundamental se reunir com esse pessoal e fazer o debate. E nós aqui nessa casa estaremos à disposição para poder estar junto com a comissão e lutar pelo que esse permissionário terminal. Um outro assunto também que eu quero trazer aqui, eu quero aproveitar a oportunidade e convidar as senhoras e os senhores vereadores pela homenagem que a gente vai estar fazendo aqui hoje na Câmara, hoje à noite, com dois títulos de cidadania. A dona Helena, que completou no dia 8 passado 105 anos, nós vamos estar dando uma homenagem de cidadania a ela aqui, e também a professora Dona Irene, que tem 79 anos e que foi a baluarte da educação, principalmente na região leste ali, ajudando a alfabetizar adultos e crianças. Então, assim, eu gostaria de convidar todos os vereadores. Eu tenho certeza que vai ser uma sessão solene, muito concorrida. Inclusive, se os pares virem, se não tiver, às vezes, um lugar na mesa, mas que possa ficar atrás, sentar junto com a gente, porque eu tenho certeza que o plenário estará muito lotado aqui. Inclusive, pedi ao presidente que pudesse retirar as mesas aqui do plenário, que possa colocar cadeira, o máximo possível de cadeira, porque vai estar o plenário hoje, com certeza, vai estar lotado, e eu convido todas as senhoras e os senhores. Um outro assunto, senhor presidente, senhora presidente, que me traz aqui também, a respeito da eleição que vai ser disputada a partir do ano que vem, em 2018. Como cidadão e como representante do povo e vereador eleito, constituído pelo nosso município, nós precisamos de mudar o discurso quando a gente fala de alguns políticos do nosso país. Porque o discurso é o seguinte: ah, roubou, mas fez. Ah, o político, eu acho que ele roubou, mas é um bom político, ele fez isso aqui. Nós não podemos mais ir nessa direção. Nós temos pessoas aí que pretendem disputar o cargo. Tanto
faz uma parte, senhor vereador.
Ou de presidente, ou de governador, de deputado federal e senador, que a população tem que estar atenta. Se realmente essas investigações que estão aí sendo apuradas, essas pessoas lesando o país da forma que está lesando, e a população ainda quer retornar esse pessoal ao poder, é só fazer um diagnóstico aí de qual. Aí, infelizmente, a gente tem que falar o nome de partido também. Qual os partidos que estão na lista que mais tem pessoas sendo investigadas no país? Eu estou falando aqui, bem claro, que tem pessoas sendo investigadas. Investigada por corrupção. Pessoas que ocupou a presidência, pessoas que ocupou mandato de deputado federal, pessoas que ocupou cargo de governador, pessoas que ocupou outros cargos aí. Então nós precisamos de mudar esse pensamento nosso. E outra coisa, você que está nos acompanhando, está nos ouvindo pela Rádio Manchester, não vai chegar um ponto que um dia o cara entra na sua casa e assalta, fala: ah, não, ele entrou na minha casa e assaltou, mas ele é bonzinho, não me bateu, não fez nada. Precisamos de tentar eleger pessoas que tenham um compromisso com a população, gente. Essa corrupção que ocorreu aí e está ocorrendo até hoje no nosso país, estira vários e vários investimentos que poderiam chegar à sociedade. Nós precisamos realmente de ter um país onde nós precisamos de ter três focos principais, que é a educação, a saúde e a segurança. E para poder ocorrer isso, nós precisamos de tirar algumas pessoas que pretendem retornar ao poder. De obra superfaturada, às vezes você constrói um estádio que poderia construir quatro, às vezes você constrói um hospital que poderia construir mais quatro hospitais, às vezes você constrói uma escola onde você poderia construir quatro escolas, às vezes você faz uma praça onde poderia construir quatro praças. Aí fala: ah, não, fulano roubou, mas é bonzinho, eu vou votar nele. Eu digo para você que está nos ouvindo aí que não faça isso, não faça isso. Nós precisamos de mudar a direção. Vou dar uma parte ao vereador Lego.
Obrigado, novo vereador Domingos Paulo. A fala do senhor é muito interessante e importante. A gente que pensa em transformação, pensa em lutar por uma ética, por uma conduta diferente. Parabéns pela fala do senhor. E dizer que talvez o grande marco de tudo isso aí foi na época do Maluf, né? O malufismo. Ele rouba, mas faz, né? E foi se criando essa cultura. E passando, tem que se parar com essa cultura. Tem que se fazer sem roubar. É, também concordo plenamente com o senhor, só para contribuir com a fala do senhor, né? E agradeço pela parte, viu?
Obrigado, Leandro. Então, assim, nós precisamos de realmente dar uma parada nisso. Porque, e outra, nós sabemos qual são os partidos que tem os maiores pessoas sendo investigadas nesse país. É o PT, o PNDB e outros partidos. Engraçado que esses partidos, eles brigam, mas brigam também para poder andar junto. Briga para andar junto a nível nacional, briga para andar junto a nível estadual e briga para andar junto a nível municipal. Então, assim, nós precisamos realmente de falar assim, ó, esse partido que tem grande número de pessoas que está envolvido na corrupção aí, tem esse outro também que está, nós não queremos andar junto, não, queremos apartar. Mas hoje a maior briga, primeiro é para ver quem vai assumir o poder, e a segunda é para poder coligar e andar junto. Andar junto a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Mas tem outros também, tem vários, não é só esses dois não, tem vários. Então assim, eu aqui na Câmara Municipal, eu quero me posicionar contrário a tudo isso que está acontecendo aí e defender o não retorno de algumas pessoas, mas se, na realidade quem define não é o vereador Dominguinho, quem define infelizmente é as urnas, né? E as urnas, às vezes é infelizmente, você sabe por quê, vereador? É porque muitas das vezes, nós que disputamos a eleição, nós sabemos de que forma que a eleição é feita. Às vezes, assim, a pessoa mais humilde, ele às vezes é contemplado com alguma coisa, aí ele pensa, ah não, fulano é bom. Mas ele se esquece que ele, dentro da casa dele tem uma criança que está crescendo. E aquela criança que está crescendo, poderia ser construída uma escola de qualidade ali do lado da casa dele, infelizmente não vai ser construída. E assim, muitas vezes na época da eleição, nós que disputamos a eleição, nós já vimos aqui várias propagandas interessantes de escola e algumas creches, hospitais que poderiam ser construídos, mas que às vezes através do dinheiro da corrupção ou através de si, aí não se constrói. E assim, nós precisamos de ter pessoas que realmente tenham um compromisso de tentar mudar esse. Eu certo dia eu fui indagado por uma pessoa, como que vai fazer para mudar isso? Eu falei, ó, o primeiro passo que nós temos que fazer, não só no nosso país, no mundo, é mudar o coração do ser humano para poder nós ter uma vida melhor em todo segmento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Domingos Paulo. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente em exercício, vereadora País. Bom dia a toda a mesa diretora, novos pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje. Ouvintes que estão nos acompanhando aí pela imprensa, um bom dia a todos. Senhor presidente, mas apenas também para aproveitar aqui esse grande expediente, para estar dando uma explanada aqui em alguns assuntos, inicialmente eu quero falar do momento que nós estamos vivendo aqui, um momento favorável para que Anápolis realmente tenha agora as condições ideais de desenvolvimento e as condições que a cidade realmente merece em voltar a brilhar aí como sendo a Manchester goiana, principalmente em relação aí à questão da economia. E vejo que nós temos que aproveitar bem, as nossas lideranças políticas têm que aproveitar bem esse momento e fazer com que o Estado realmente cumpra os compromissos que tem feito aqui para a cidade de Anápolis. Nós estamos vendo aí agora um empenho muito grande da CIA, e realmente buscar projetos de desenvolvimento para a cidade de Anápolis. E não podemos deixar, vereador Lélio Alvarenga, que esse momento fique mais uma vez naquela situação de enganação que o governo do estado tem feito com a cidade de Anápolis. Eu vejo que é um momento agora oportuno, já que nós temos aí o prefeito Roberto Naves, o próprio governo do estado, o governo federal, tudo alinhado aí politicamente. Então nós não podemos deixar passar essa oportunidade de realmente cobrar do governo do estado os compromissos que ele tem feito para a cidade de Anápolis, para que Anápolis volte a ser a Manchester Goiana, que volta a ser o carro-chefe do desenvolvimento da economia no estado de Goiás. Porque o que é que a gente tem visto? Eu estou vendo agora a CIA, por exemplo, muito empolgada com conversas que nós estamos cansados de ver. Fomos lá no governador e o governador prontamente se colocou à disposição para nos atender. Quanto tempo nós estamos escutando essa conversa? Que o governador, em toda reunião, ele se coloca prontamente à disposição. Todas. Nesse ponto, o governador Marconi Perillo é campeão mesmo. Mas o que é que sai de concreto depois disso? Então nós estamos vendo agora que é um momento realmente especial para que a gente possa estar cobrando efetivamente resultados e não que fique mais uma vez só nessa que o governador Marconi Perillo nos atendeu prontamente, se colocou à disposição, ele ama a cidade de Anápolis, ele adora Anápolis, mas tem ficado só no discurso. Então eu vejo que nós vivemos aí um momento agora especial, um momento propício para que aconteça realmente, de verdade, concretamente mesmo, uma situação que a cidade de Anápolis possa voltar a ser o carro-chefe do desenvolvimento.
Boa tarde.
Pois não, vereador.
Obrigado, nobre vereador Luiz Lacerda. Concordo plenamente com a fala de Vossa Excelência. Eu creio que o momento é propício. Precisamos mais ainda de sair dessa inércia, sair só de promessas. Eu creio que na hora agora é a hora da gente poder realmente cobrar resultados. Eu creio que temos muitas coisas a ser concretizadas, muitas obras, tipo centro de convenções, solução da água que não chega em definitivo. Então nós temos muitas coisas realmente que possamos aproveitar esse momento, que é final do governo do nosso Marconi Perillo, para ele poder realmente trazer as obras que tanto ele deu para Anápolis, porque ele deve muito a Anápolis. Ele precisa pagar um pouquinho o que deu a nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Então eu vejo que nós não podemos mais, nós temos que sair dessa situação de enganação agora e fazer realmente acontecer coisas concretas. O vereador Tele Júnior falou, dias atrás, a respeito da situação que vivem os hotéis aqui, grandes empresários aí do ramo fizeram investimentos pesados aí, confiando nas promessas do governo do estado, de que não só na questão do centro de convenção, o vereador Tele Júnior, mas esses empresários, eles construíram aqui novos hotéis, aqui na cidade de Anápolis, justamente naquela esperança de que da conclusão do aeroporto de cargas, do centro de convenção, do anel viário. Então foi em cima dessas promessas aí do governador da ampliação do DAIA para novas empresas. Então esses empresários eles aplicaram realmente nesse ramo justamente confiando que essas promessas do governo do estado para a cidade de Anápolis iriam se concretizar. A partir da hora que não concretizou, por isso que eles já estão agora aí em dificuldade. Mas não só por causa do centro de convenção, devido às várias promessas que foram feitas pelo governo do estado e que não foram concretizadas. E eu vejo que agora, vereador e nosso presidente da Rubra, Leandro Ribeiro, nós vivemos aí um momento especial. Vossa Excelência, que é do mesmo partido do prefeito, que é uma liderança também importante, mas que alertar o prefeito, que nós temos que realmente agora aproveitar esse momento para fazer as cobranças concretas mesmo. Eu vejo que tem. Por exemplo, o deputado Alexandre Baldi, eu tenho um respeito muito grande por ele, mas ele juntou aí um grupo de empresários e levou esse pessoal para conversar com o presidente em exercício, Rodrigo Maia. Qual o resultado positivo que vai sair de conversa com o presidente em exercício, Rodrigo Maia, que está lá só até o outro voltar? E que compromisso que ele pode fazer para frente com esses empresários? Então nós precisamos de coisas realmente concretas mesmo, que venha a beneficiar a cidade de Anápolis e pare com esse discurso. Outro assunto aqui, trazido pelo nobre colega vereador Domingos, concordo plenamente com o senhor, vereador Domingos de Paula, quando o senhor diz que nós temos que eleger políticos aí que realmente têm compromisso com a população. Então, começar varrendo aqueles que estão lá em Brasília nesse momento protegendo o presidente Temer, chefe denunciado por chefe de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção, Então já é uma boa oportunidade, mesmo eu estava falando aqui também esses dias a respeito disso, de da gente já fazer uma faxina geral mesmo e colocar pessoas que têm compromisso com a população. Porque o grupo que está governando o país hoje, a gente nota que tem compromisso é só com o grupo mesmo. Eles têm ali, já tiraram a presidente Dilma do poder para poder realmente concretizar as suas pretensões de trabalhar para esse grupo.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador Antônio Gomes.
Interessante essa fala do senhor, porque tem pessoas que eles acreditam na pesquisa quando é do lado deles, né? E aí querem dar aula de como que deve ser feito para o povo votar. Você imagina se nós tivéssemos poder aqui de induzir voto, né? Eu acho que tem pessoas que gostariam de fazer isso, né? Isso mostra a prática, né? A prática de autoritarismo, de coronelismo. E é esse o sentimento que a gente tem hoje, né? Apesar de 3 anos de massacre para criminalizar o presidente Lula, faz uma pesquisa, ele tem mais de 40% de aprovação no país. Né? Isso significa que metodologia é importante, o respeito à vontade das pessoas e à memória das pessoas, o sentimento das pessoas em poder escolher, realmente ele ainda não é, principalmente nas grandes autoridades, ainda não passa isso, né, um pouco desapercebido. Se pudesse, muitas pessoas gostariam inclusive de votar no lugar das pessoas para poder escolher os representantes. Mas parabéns aí pelo pronunciamento, acho que o caminho é esse mesmo, respeitar aquilo que a população pensa.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. E outra coisa que a imprensa e analistas políticos e boa parte da população precisa aprender é respeitar a população, respeitar os eleitores, respeitar o cidadão que segue o presidente Lula. Eles não podem transferir para esses seguidores o ódio, a raiva que eles têm do presidente Lula. Porque esses seguidores, como diz ali o vereador Antônio Gomide, são pessoas que nós vivemos num regime democrático que têm o direito de escolher quem elas quiserem. E são cidadãos também brasileiros que contribuem muito com o desenvolvimento da nação, pagando impostos, trabalhando para que a nação realmente prospere. E essas pessoas, apesar de tudo o que se fez, de toda a tentativa de massacre negativo contra o presidente Lula, ainda se consolida até hoje como o maior líder político que nós já tivemos nesse país e que tem aí uma legião de seguidores que vivem aqui num país democrático e que realmente resolveram, que estão aí apoiando totalmente o presidente Lula para sua volta ao governo. E isso não é à toa. Se depois de todo o massacre que houve contra o presidente Lula, ele ainda está nessa situação de ter aí uma preferência muito grande dos eleitores para voltar ao poder, é porque alguma coisa de concreto para essas pessoas ele fez. Aí sim, o governo dele não foi destinado aí a beneficiar um grupo ou outro, mas sim a beneficiar todo o país. E essa legião de pessoas que hoje estão seguindo o presidente Lula é justamente em reconhecimento a isso, que ele realmente trabalhou para a população e não para favorecer grupos, igual nós estamos vendo hoje o governo que se instalou lá em Brasília, trabalhando apenas para que se prospere o capital privado, trabalhando em prol do capital privado, em detrimento, principalmente, da população mais pobre. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Senhor presidente, eu gostaria de...
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. 1 minuto de direito de resposta ao vereador Domingos Paula.
O vereador citou meu nome ali. Quando a gente fala de corrupção, o maior companheiro do presidente Lula foi o que falou dele, que é o Palocci. O companheiro que ficava junto, foi ministro dele, tudinho. Então, a população que está nos acompanhando aqui, eu costumo ser responsável por aquilo que eu falo. Agora, quem falou do presidente que algumas pessoas defendem aqui, não foi eu, não. Foi o ministro dele, foi o companheiro dele, chamado Palocci. Ele que falou do presidente Lula, que pegou uma bagatela lá de receber o sítio, recebeu um monte de coisa. Então, população, quem está falando é o vereador Domingo, não. Quem falou foi o Palocci, que é do próprio PT também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado e convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Domingos Paula, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Pedro Mariano, vereador João da Luz, vereador Luiz Lacerda, vereadora Eliner, vereador Valdete Fernandes, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhora presidente.
Declaro aberta a ordem do dia e, pela liderança do PTB, a palavra vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero me reportar aqui à fala do vereador Teres em relação aos permissionários. Na verdade, a Câmara não está sendo conclamada a participar desse debate e dessa discussão. É agora não. Mas devolvo a palavra aí. Devolvo a palavra e depois...
Obrigada, vereador Jean Carlos, pela liderança do PTB, com a palavra vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. O negócio não é de rir, não, viu? Presidente, aproveitando pela ordem, eu queria parabenizar a vereadora Vilma pela iniciativa dela em relação à homenagem que fez por... justa homenagem que fez pelo doutor Olegário. Inclusive, esse daí é um dos médicos que, como se diz, o amigo Maurão, é um dos mais conceituados de Anápolis. Até tem a honra de ele ser até conterrâneo meu. Somos lá de Niquelândia. E aproveitando também pela ordem, eu queria convocar a todos, instrutores, ex-alunos do Senai, na data de 1973 a 1976, que possa estar entrando em contato com meu gabinete, o 3099-9993, para que a gente possa estar homenageando ele nessa data. Então, eu já fico aqui meu convite para que eles possam entrar em contato comigo, para a gente tentar ver o que, que a gente possa fazer. Tá? Eu agradeço, levou a palavra.
Obrigado, vereador Valdete, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhora presidente. Tranquilo, Jean? Então tá bom. Senhora presidente, primeiramente é justificar o nosso atraso, meu vereador Lélio Alvarenga, da Eline Rosa, do Japão, também do Américo, porque estávamos na posse da nova diretoria do Conselho Municipal de Saúde para esse biênio. Então, estávamos lá desde 9 horas, em trabalho e exercício da nossa função como Comissão de Saúde, como parlamentar desta casa. Em segundo lugar, senhor presidente, é também falar para os nobres pares, especialmente a Comissão de Saúde, o vereador Antônio Roberto Gomide, também o nosso amigo Américo, Japão e Aline Rosa, que amanhã nós teremos reunião da Comissão de Saúde às 9h30 horas, também de manhã. Gostaríamos que todos pudessem estar presentes. E também convido também os nobres pares para a gente poder acabar de acertar o cronograma. Principalmente aquelas pessoas que participaram da reunião anterior, aqui para a gente olhar alguns gargalos da saúde, a gente tentar encontrar algumas saídas para melhorar a saúde do nosso povo. Então, eu convido a todos, a comissão de forma geral, de forma específica, mas também aos demais pares que quiserem estar presente, para a gente acertar esse cronograma, para a gente poder tratar essa grande audiência pública que nós faremos dia 24 de novembro, aqui no Teatro Municipal, se Deus quiser. Para a gente poder olhar todos os assuntos, como vão traçar, palestrantes, quais os pontos principais que serão abordados nessa grande audiência. Então, na verdade, hoje basicamente é isso, senhor presidente. Agradeço pela oportunidade e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga, pela liderança do PTB. Retorna a palavra o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Tranquilo, Pedro. São consequências de um acanhado plenário, mas tudo sob controle. Eu quero apenas me reportar, dando sequência, a fala do vereador Teres em relação à discussão, ao debate relacionado aos permissionários e à urbana, à gestão do terminal urbano. Na verdade, essa consequência, do meu ponto de vista, é decorrente de algumas falhas do edital que foi elaborado lá do certame da concorrência do público para o transporte coletivo. Mas, assim, de forma mais objetiva, eu quero dizer o seguinte: nós não estamos sendo conclamados a participar desse debate, vereador Lélio, agora. Esse debate ele já está instalado nessa casa desde o início desse mandato e desde o ano passado, em meados de maio do ano passado, nós discutimos, nos reunimos com o ex-prefeito, foi abortado primeiramente a cobrança. Esse ano nós tivemos, antes inclusive da comissão de urbanismo, levantar a questão, reunir-se com o prefeito e com todos eles, e o prefeito não estabeleceu valor nenhum, porque ele não tem essa prerrogativa. O prefeito, assim como nós, apenas intercedemos para que a Urban e os permissionários tivessem um diálogo e tivessem um bom senso para chegar num valor que pudesse ser realmente cumprido por parte dos permissionários. Esse valor inicialmente proposto foi na ordem de 170 mil e nós chegamos a um bom termo lá, participamos dessa discussão, até o valor de 50 mil para que os 80 permissionários rateassem. Infelizmente, eu também fui pego de surpresa hoje com a informação de que não foi assinado os contratos. E por diversos fatores, os permissionários alegam que o contrato tem outras cláusulas exorbitantes, né? De outro lado, eu já vi que eles não querem assinar, porque acham ainda que é alto. De qualquer forma, eu penso que nós não vamos abandonar a discussão, mas não é uma novidade. Nós estamos empenhados em participar desse debate há muito tempo. Nós estamos envolvidos há muito tempo. E não é por ingerência política, mas é porque é relevante para os próprios usuários do transporte que tenham ali um serviço de comodidade ali prestado pelos profissionais no terminal e que eles que já estão lá há tantos anos, alguns há várias décadas, possam ter verdadeiramente a sua tranquilidade para continuar exercendo sua atividade, que é o seu ganha-pão, em valores razoáveis. Agora, realmente, eu fiquei surpreso, porque eu até achava, vereador Pedro Mariano, que essa era uma causa já pacificada, menos um entrave e um problema no nosso município. Mas, de fato, eu também fui procurado hoje por alguns dizendo que não foi assinado porque realmente consta algumas cláusulas que eles estão em desacordo. Mas não é o prefeito que estabelece valor, não é o vereador, mas eles precisam realmente sentar e definir o que realmente está impedindo e, de uma vez por todas, pacificar isso. Agora, não vão ouvir da nossa boca, como alguns falaram aí na própria audiência, que não vai ter cobrança, que a CMTT pode retirar essa exigência, porque não pode. Está na licitação, está no contrato e a gestão realmente foi concedida à Urban. Então, devolvo a palavra e nós estaremos acompanhando a demanda.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Pela liderança do PT, o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu faço uso pela ordem. Primeiro, para reforçar essa tese de que a população ela tem memória. E aquilo que é o sentimento do povo brasileiro hoje, para que a gente possa superar uma grande crise política que existe no partido, por aquele grupo coordenado hoje pelo presidente Temer, mas que fez um grande golpe parlamentar, obstruindo aquilo que era a vontade da maioria do povo brasileiro, tudo aquilo que aconteceu nesses últimos 2 anos, praticamente, a pesquisa publicada ontem, reforça cada vez mais que a população não engoliu o que esse grupo do presidente Temer tem feito. E é importante ressaltar que nesse momento, com vários pedidos de impeachment, com mais de 22 pedidos de impeachment na Câmara Federal, que ainda não foram lidos nem foram colocados em pauta, e pela terceira vez a denúncia colocada pela Procuradoria-Geral da República, nós queremos aqui conclamar para que os vereadores que participam e que tenha partidos que hoje ainda apoiam o Temer, que possam pelo menos sensibilizar as direções nacionais para que essa denúncia que foi colocada, e aqui alguém citou algo sobre delações premiadas, mais do que delações premiadas, são os auxiliares, pessoas diretamente ligadas ao presidente Temer, que tem aí apartamentos com 51 milhões de reais, pessoas que estavam ligadas a ex-ministros que estão hoje presos, e que outros que são senadores que estão ali segurando processos exatamente pelo apoio ao Temer no Supremo Tribunal Federal para não ser preso. Então, as situações é que a população reflete numa pesquisa onde coloca como opção para o próximo ano ao nome do presidente Lula. Então, apesar de toda essa investida da mídia contra a criminalização do presidente Lula, a lembrança e a memória do povo brasileiro, ela é muito fértil no sentido de buscar sempre aquilo que é melhor para quem está na ponta, para a qualidade de vida, geração de emprego, geração de renda e oportunidade na vida. Eu quero aqui também, finalizando pela ordem desse expediente, dizer para os novos vereadores que nós tivemos ontem um enterro definitivo do famoso Distritão, aquele que nunca foi, mas e que não, também não será. Né? Algo que foi colocado num debate e que, felizmente, a própria Câmara Federal votou o contrário para que não estabelecesse o voto para as eleições do ano que vem do chamado Distritão. Então, mais uma vez, enterrado uma proposta que foi feita nas escondidas, foi feita em gabinetes e que não foi consultada a população. A população, mais uma vez, ela sai na possibilidade de ter as eleições proporcionais o ano que vem e com maior representatividade para podermos renovar as nossas lideranças para a Câmara Federal e para a Câmara Estadual. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Antônio Gomide, pela liderança do PSDB, o vereador Américo.
Senhor presidente, quero só estar fazendo também a justificativa, conforme o vereador Lélio Alvarenga colocou, o nosso atraso aqui para a sessão é em motivo da gente estar acompanhando ali a posse do Conselho Municipal de Saúde, né? Parabenizando aí o Marinho pela recondução aí de estar presidindo ali por mais 2 anos, né? Então, parabenizar ele, toda a mesa diretora, todos os conselheiros e também fazer o nosso reconhecimento, assim, por isso a gente não pôde estar presente aqui na justa homenagem que foi feita aí para o doutor Olegário, mas eu quero deixar o meu reconhecimento aí do trabalho e a importância aí do doutor Olegário aí para o nosso município, para a nossa cidade. A gente que acompanhou aí várias cirurgias aí que ele tem se desdobrado e feito aí esse trabalho aí fantástico aí em prol, principalmente das pessoas mais carentes aí. A gente vê a dedicação, o carinho, o empenho do doutor Olegário. Então, quero deixar aí o nosso reconhecimento também à pessoa do doutor Olegário. E também fazer também mais uma vez, assim, já falei por algumas vezes, mas mais uma vez fazer aqui a colocação e o convite a toda, principalmente a toda a nossa grande Jaiara ali, para a nossa audiência pública, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 25 às 19h30, na Associação de Moradores ali da Jaiara, onde todos ali vai ter oportunidade de estar discutindo ali o trânsito ali da nossa Jaiara. Então fica aí o nosso convite. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Américo. Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura de requerimentos.
Obrigado, senhorita presidente. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que solicita à CMTT revitalização da sinalização horizontal e faixa de pedestre na Avenida Goiás, no bairro Jardim Petrópolis. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que solicita a desobstrução e recuperação de Boca de Lobo na Rua França, quadra 8, lote 1, Conjunto das Nações Unidas. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que solicita à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de roçagem na Rua Cristal, quadra 1, lote 3, no bairro Itamaraty. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de tapa-buraco na Rua Sócrates Diniz, número 204, Centro. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, que solicita a data para a realização da sessão solene para comemorar o dia do administrador. A data seria dia 2/10/2017. Ainda do vereador Jean Carlos, que solicita informações de previsão de intervenção da duplicação da GO-330, trecho que liga Anápolis a Ouro Verde de Goiás. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, que solicita a possibilidade da disponibilização de linha de ônibus Lapa Fabril via IAPC nos seguintes horários: 8 horas, meio-dia e 18 horas. Por fim, do vereador Jean Carlos, que solicita a revitalização da sinalização horizontal em toda a extensão da rua Mauá e no semáforo no cruzamento com a rua Quintino Bocaiúva. Requerimentos de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que solicita à Secretaria de Saúde captação periódica aos agentes de saúde do município de Anápolis. Por fim, do requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que solicita serviço de tapa-buraco na rua Coronel Batista, número 173, Centro. Requerimentos do vereador Valdete Fernandes. Solicita revitalização da sinalização horizontal na rotatória da rua Jorge Guimarães com a Avenida Belo Horizonte, bairro Santo André. Requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes, que solicita a revitalização da sinalização horizontal na rua Maria de Melo com a Avenida Belo Horizonte, também no bairro Santo André. Requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes, que solicita revitalização da sinalização horizontal da Alameda Santa Branca com a Avenida Belo Horizonte, também no bairro Santo André. Requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes, que solicita revitalização da sinalização horizontal da Rua 8 com a Avenida Belo Horizonte, também no bairro Santo André. Mais um requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita revitalização da pintura da faixa horizontal na Rua Alameda Santa Branca com a Rua Agostinho Rodrigues, bairro Bom Clima. Requerimentos de autoria do vereador Valdete Fernandes, que solicita revitalização de pintura de faixa horizontal na rua Monte Castelo com Alameda Santa Branca, também bairro Bom Clima. Ainda requer vereador Valdete Fernandes revitalização da sinalização horizontal na rua Sócrates Diniz com a rua Pérola no bairro Jardim Gonçalves. Ainda requer vereador Valdete Fernandes serviço de troca de lâmpada em toda a extensão da rua Ipameri, bairro Polo Centro, primeira etapa. E por fim, do vereador Valdete Fernandes, que solicita serviço de manutenção de boca de lobo localizada na rua 83, bairro Vila João Luiz de Oliveira. Requerimento de vereador Teles Júnior. Requer a realização de sessão solene no dia 24 de outubro, às 9 horas, em homenagem ao Dia do Dentista, no auditório do SENAI. Requerimento de autoria do vereador Teles Júnior, que requer uma realização de audiência pública sobre a distribuição dos contratos dos permissionários da Urban no dia 27 de setembro, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal. Requerimentos de autoria do vereador Leandro Ribeiro, solicita serviço de tampa de boca de lobo na rua Quintino Bocaiúva, esquina com a Avenida Federal, Centro. Também vereador Leandro Ribeiro solicita faixa de pedestre na rua 35, quadra 44, lote 2, em frente à escola Sonho Meu, no bairro Recanto do Sol. E por fim, requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita o serviço de tapa-buraco na seguinte rua: Rua 15 de Dezembro, em frente ao Banco Bradesco, e Avenida Goiás, esquina com Avenida Brasil, embaixo do viaduto. São esses os requerimentos.
Os requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas, os requerimentos... Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, só quero recapitular aqui em relação à Rua Mauá, que nós tivemos a oportunidade de conseguir alguns benefícios. Logo de imediato, em 2013, ainda com o ex-secretário Clodovil, nós tivemos a oportunidade de levar o recapeamento. Instalamos uma lombofaixa de frente à Escola Provisão, conseguimos um quebra-mola de frente ao CME Steckelberg, conseguimos a implantação da rotatória que tinha em Bocaiúva com a Mauá. E, inclusive, modificamos o local do ponto de táxi para dar maior tranquilidade no trânsito da Mauá, passando para Quintino Bocaiúva. Só que no cruzamento da Mauá com a Quintino Bocaiúva, naquela oportunidade, a contagem, eu me lembro que o Alex esteve lá comigo, não era suficiente, vereador Geli, para instalar um semáforo. Mas eu tenho certeza que agora uma nova contagem vai apontar pela viabilidade, porque realmente ali o trânsito local está muito intenso, e nós precisamos ali da instalação desse semáforo. Portanto, a revitalização de toda a sinalização, pintura ao longo da Avenida Mauá e a instalação do semáforo no cruzamento da Quintino Bocaiúva. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhora presidente. Na verdade, senhora presidente, a discutir esse requerimento, nós protocolamos a respeito da gente poder fazer uma capacitação para os agentes de saúde. Creio eu que a saúde pública, ela passa primeiro pela parte preventiva. Quando conseguimos fazer uma prevenção adequada, com certeza nós teremos saúde de qualidade lá na frente. Evitaremos muitas doenças que com certeza trarão futuras consequências. Então a gente fez esse requerimento solicitando, e eu falei pessoalmente com a secretária Luzia agora de manhã, ela dizendo que já estava sendo providenciado, já estava sendo planejado e executado esse treinamento com os agentes de saúde. Porque é melhor a gente atacar a causa do que os efeitos. A causa do efeito não resolve. Então a gente tem que ter uma prevenção de qualidade. O dia que conseguimos fazer essa prevenção, todos os agentes conseguirem contribuir de forma adequada com a saúde pública, teremos uma saúde realmente de qualidade do município de Anápolis. Então, só para justificar nosso requerimento, nós tínhamos protocolado e dizer que a Secretaria de Saúde já está providenciando esse treinamento por grupos. Está, neste momento, atendendo e qualificando todo o pessoal do Pirineus. E assim, subsequente para toda a Secretaria de Saúde. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Na discussão, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhora presidente. A respeito desse requerimento da tampa de lobo na Quintino Bocaiúva com a Avenida Federal, nós temos que parabenizar o secretário de Infraestrutura, o Vinícius, porque esses requerimentos foram protocolados ontem à tarde. E hoje pela manhã o serviço já estava feito. Pela gravidade da boca de lobo lá, ser uma boca extensa e cabia o pneu de uma moto, nós mandamos a foto para ele e ele imediatamente, hoje pela manhã, mandou que fizesse o serviço. Então, nós temos que criticar e temos que parabenizar quando há competência. Parabenizar o secretário pela primeira hora do dia hoje, foi lá e fez a reforma daquela boca de lobo lá, tampou o buraco, evitando acidentes. Obrigado.
Obrigada, vereador Leandro Ribeiro. Em tempo, ainda passa a palavra ao secretário para a leitura de um requerimento que ficou desapercebido.
Requerimento do vereador Luzimar Silva, que retorna ao plenário, que solicita braços de lâmpada para os postes nas ruas Ramos Caiado, Chaves, Vale das Antas, nas ruas situadas na rua Ramos Caiado, local Chácaras, Vale das Antas. Ainda do vereador Luzimar Silva, que solicita braços para lâmpadas em toda extensão dos postes na rua Walter Cides, Garcia, também Chácaras, Vale das Antas. Ainda requerimento do vereador Luzimar Silva, também solicitando braço para lâmpadas em todos os postes da rua Maria Veiga, também nas Chácaras, Vale das Antas. Ainda requerimento do vereador Luzimar Silva, solicita estudo técnico para rua 25, no residencial das Flores. É melhoria de trânsito aqui a solicitação do estudo. Ainda, vereador Luzimar Silva solicita instalação de defesa metálica ou guard-rail para a ponte na rua Nilda Rodrigues, no residencial Vale das Antas. Ainda requer, vereador Luzimar Silva, iluminação para a ponte na rua Nilda Rodrigues, também no bairro Vale das Antas. E por fim, do vereador Luzimar Silva, solicita sinalização para a ponte na rua Nilda Rose, também no residencial Vale das Antas.
Obrigado, senhor secretário. Os requerimentos continuam em discussão. Discutindo, vereador Telles Júnior.
Presidente, eu quero dizer da importância que é essas audiências públicas que foi pedido e também a sessão solene no dia 24 de outubro, que peço o deferimento para que aconteça. A homenagem não é só ao dia do dentista, mas vamos estar homenageando aí os profissionais do dentista, eu e o Gomide. Nós vamos estar comemorando também o dia do médico e também o dia do fisioterapeuta. Então, como somos profissionais de saúde, poderia entrar também até o Lélio aí nessa assinatura, a gente vai estar nessa noite de 24 alusiva. Mas, presidente, eu também quero buscar o meu tempo de 2 minutos, aproveitando para poder iniciar aqui uma fala, que vou estar concluindo as comunicações, em relação ao que saiu em alguma mídia, algum grupo de WhatsApp, em relação ao meu pedido de afastamento da da colocação em relação que eu sou servidor público na prefeitura. Sou concursado há mais de 7 anos e, ao perceber, estive na prefeitura até 31 de agosto, exercendo minhas funções na parte de desenvolvimento econômico, e eu tive a sensibilidade de me dedicar exclusivamente à vereança. Então, até 31 de agosto, eu estava atuando junto ao secretário Vander Lúcio como agente de desenvolvimento, como a pessoa que isso, a lei, permite que a gente possa atuar nesses dois lugares. Certo que o meu concurso é de 30 horas. Então, a lei permite isso, era legal, mas erroneamente o portal 6 aí do Danilo, ele simplesmente deturpou a informação. Eu conversei com ele por telefone, espero que ele retrate isso, colocando que a prefeitura me afastou. Na verdade, foi o pedido meu. E eu, buscando aqui no diário que saiu ontem, realmente a procuradoria erra ao colocar a escrita da forma que saiu aqui no diário, que ela coloca que afasta o servidor. Na verdade, ela atende o pedido que partiu da minha pessoa. Foi eu que pedi a licença. Então, e ela ainda coloca que não havendo compatibilidade. Totalmente errado. Não existe a questão da compatibilidade. Quem exerce 30 horas e quem exerce o cargo de vereador pode justamente, legalmente, manter os dois empregos. Então, infelizmente, houve o erro das redes sociais, mas prioritariamente houve o erro do Diário Oficial, da forma como ele colocou aqui a leitura. Eu vou estar procurando o procurador Eli, o doutor Eli, para poder rever também a forma como foi colocado. Essa considera ser incompatível acumular duas funções. Onde que ele viu isso? Então, realmente, vou estar procurando a Procuradoria do Município, que mais uma vez está errando em relação à escrita do Diário Oficial.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Os requerimentos estão ainda em discussão. Discussões encerradas, os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura de moção.
Obrigado, senhorita presidente. Nós temos duas moções de autoria da vereadora Vilma Rodrigues. Uma moção de aplauso para o curso de farmácia da Faculdade Fama.
A moção está em discussão. Discussões encerradas, a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovada pela unanimidade dos presentes. Não havendo mais assuntos a serem tratados... Ah, mais uma, desculpe.
Tem a segunda moção de autoria da vereadora Vilma Rodrigues. É uma moção de aplauso ao Sindicato Rural de Anápolis pela 61ª Expoana, festa agropecuária da nossa cidade.
A moção está em discussão. Discussões encerradas, a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Não havendo mais assuntos a serem tratados à ordem do dia, declaro encerrada e abertas as comunicações.
Pela comunicação, presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Comunicando também.
Obrigado, senhora presidente. Primeiro assunto, parabenizar a doutora Olegário também. A gente não pôde estar aqui presente no momento do aplauso a esse grande médico, essa pessoa que se dedica à causa da saúde pública da cidade de Anápolis. O cidadão de encher a boca da gente poder falar, doutor Olegário. Parabéns, doutor Olegário, pelo seu trabalho que você tem feito aqui, especialmente junto à saúde pública, mas de uma forma especial às pessoas carentes do município de Anápolis. O senhor que atende ali na Santa Casa com muito carinho a todos os seus pacientes, não mede esforços e hoje está exclusivamente para atender o SUS. Isso é muito importante. Também quero convidar também todas as pessoas, todos os pares e as pessoas que nos ouvem e nos assistem nesse momento para a grande festa de São Mateus, lá no Quilócio Machado. Amanhã é o dia de São Mateus, então é o dia solene. E também na sexta e no sábado, onde terá ali as missas, terão também ali todos os dias a partir das 19 horas, e logo após a parte social. O padre Walter manda convidar todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, e com certeza será muito bem recebido. Quero também parabenizar toda a diretoria que tomou posse hoje do Conselho Municipal de Saúde. Quero parabenizar a pessoa do Damiano Marinho, nosso presidente, que mais uma vez vai ficar por mais 2 anos
à frente desse conselho. Conselho esse que tem dado sua contribuição para a cidade de Anápolis, para a saúde, não tem medido esforço, são pessoas voluntárias que lhe prestam um grande serviço de relevância à saúde anapolina. Então, parabéns, Marinho, que Deus possa iluminar o caminho, iluminar a mente para que possamos fazer coisas boas aqui na saúde de Anápolis. Saúde essa que tanto precisa, tanto necessita de dias melhores. Então, fico aqui meu apreço, meu carinho e meus votos de sucesso nesse mais pleito da sua vida. Deus abençoe todo o conselho e também parabenizar a secretária Luzia pela escolha juntamente com o executivo, prefeito Roberto Naves. Muito obrigado, senhora vereadora, e devolvo a palavra ao presidente.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Só comunicar que dia 2 do 10 estaremos realizando a sessão solene às 19h30 no SEBRAE em comemoração ao dia do administrador. Na verdade, foi dia 9 de setembro, por dificuldade de agendamento, nós não realizamos, então ficou marcado para o dia 2 de outubro próximo a solenidade em homenagem ao dia do administrador. Então, convido a todos para que possamos prestigiar essa categoria de profissionais ali. Com a presença do CRA de Goiânia, o seu presidente, Samuel Bernays, nós vamos homenagear alguns administradores de Anápolis. Levou a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero comunicar, pelas comunicações, presidente, eu quero comunicar que estarei indo à procuradoria. Eu quero comunicar a essa casa, a senhora, que estarei indo à procuradoria para poder só fazer essa correção, porque é necessário que o Poder Executivo, inclusive o prefeito Roberto Naves, queria que eu continuasse ajudando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando eu comuniquei o secretário Wander Lúcio, ele me disse que era uma perda, que ele queria muito a minha ajuda nessa questão. Então, infelizmente, eu disse a eles as minhas possibilidades, mas eles queriam que eu continuasse, o prefeito Roberto queria que eu continuasse atuando nas duas, e infelizmente, a forma como foi colocada pela procuradoria, coloca de uma forma errônea. Eu não sei como que isso pode acontecer, mas só colocando, eu disse isso ao portal, que trabalhar em relação ao desenvolvimento econômico, eu trabalho 24 horas, se for possível. É a minha paixão. Então eu trabalho com isso, inclusive em Anápolis, o único que tem o curso de básico e avançado de agente de desenvolvimento pelo SEBRAE estadual sou eu. Então, com a mudança de governo, foi muito colaborativo a minha presença naquela secretaria até 31 de agosto de 2017. A partir de 1º de setembro, eu, por intermédio meu, por escolha minha, pedi a minha licença, o meu afastamento, para ficar apenas na vereança. Então, o Poder Executivo, na sua publicação, ele fez de uma forma errada. Vou pedir para eles reverem isso. Com certeza, a gente acredita que não é de conhecimento do prefeito, porque o prefeito queria que eu continuasse, o secretário Wander Lúcio queria que eu continuasse, porque estava colaborando, e eu acredito que daqui, independente de uma forma voluntária, Lélio, eu estarei colaborando mais ainda, efetivamente ainda, porque eu tenho compromisso com o desenvolvimento econômico da cidade. O meu compromisso não é com o prefeito, meu compromisso não é com o Portal 6, meu compromisso não é com ninguém. Meu compromisso é com o povo dessa cidade e estarei trabalhando dioturnamente em favor da população. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Telly Júnior. Não havendo mais assuntos
a serem tratados. Comunicado, presidente.
Passa a palavra ao vereador Antônio Gomide.
Então, comunicado, primeiro, parabenizar todos os membros do Conselho Municipal de Saúde, na posse, o presidente Damiano Marinho, né, que realmente nesses próximos 2 anos tenha sucesso e a incumbência de poder fazer um bom trabalho. Saúde precisa da atenção e eu não tenho dúvida que esses membros que foram empossados hoje têm todas as condições de dar a garantia na fiscalização e projetos importantes para melhorar ainda mais a nossa saúde pública. Segundo comunicado, eu gostaria de comunicar a todos que estão acompanhando a sessão ordinária dessa quarta-feira, vereadores, redes sociais, imprensa de maneira geral, rádio, TV, nós teremos uma reunião de moradores ali na região do Calistópolis, Vivian Park, né, região ali do Morumbi,
Essa reunião acontece às 19 horas, uma reunião com moradores e, obviamente, tratando de assuntos de interesse daquela região, daquela comunidade. Então, convidados a todos os vereadores e todos que estão nos ouvindo. A reunião será às 19 horas, hoje à noite, ali do lado da escola Cora Coralina, na rua Hilda Pereira Braga, do lado ali da escola Cora Coralina. Então, deixando aí o convite a quem puder participar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Não havendo mais assuntos a serem tratados à ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão sobre a proteção de Deus e convoco outra para dia 2/10 em horário regimental.